Hay que endurecer, pero sin perder la ternura jamás. Frase atribuida ao revolucionário argentino Che Guevara.
Eu acho que a arte inventa a realidade.
Palavras mais bonitas. As que descrevem as coisas fundamentais.
Verdades que só a ficção
supõe. Invenção é uma coisa que serve para aumentar o mundo.
Continuar amador e faz questão de continuar a ser amador.
Verborragia. Filosofia, arte e cultura em Fast Forward.
Sejam bem-vindos ao Verborragia, essa morada para os meus devaneios sobre arte, cultura, filosofia e sociedade aqui na podosfera. O meu nome é Carlos San Martín e eu vou estar com vocês pelos próximos minutos. Esse é o nosso último episódio do ano. Vamos fazer uma pequena pausa para o merecido descanso e para organizar os preparativos de todas as novidades que estamos planejando para o ano que entra. Voltaremos aos episódios semanais a partir de 11 de janeiro. Obrigado por toda a atenção que vocês deram para esse projeto durante esse tortuoso ano. Obrigado por todas as horas que vocês, calorosos ouvintes, se dispuseram a ouvir as minhas digressões. Espero, do fundo do meu coração, que elas tenham expandido o vosso espírito e cultivado pelo menos um pouco do tão necessário hábito da reflexão. Para variar, tenho que agradecer aos nossos apoiadores. São eles que tornam todo esse trabalho possível. Caso queira se juntar a eles, é só entrar no site www.apoia.se/verborragiapodcast e apoiar com o valor que achar justo, que não for dificultar sua vida. Por menos de um cafezinho por mês, você nos ajuda a crescer e a tornar todos os nossos planos uma realidade. Mas caso você queira ajudar e não possa contribuir financeiramente, compartilhe o nosso conteúdo. Indique o podcast para amigos, replique e comente os nossos posts em suas redes sociais e assim nos ajude a aumentar o nosso alcance. Se quiser fazer uma crítica, sugerir uma pauta ou simplesmente desabafar o peso das coisas da vida, pode enviar um e-mail para verborragiaopodcast@gmail.com ou nos procurar no Instagram, Facebook e Twitter. Por hoje, esses são os recados. Todos os links para as nossas redes sociais, nossa loja e nosso e-mail estão na descrição desse episódio. Muito obrigado pelo ano. 2020 foi difícil, mas com vocês perto, foi um pouco mais fácil. Sem mais delongas, obrigado pela paciência. Vamos ao episódio. Se vê logo ali, avançando sobre o horizonte, são tempos duros. Acreditem, se esse ano, 2020, foi doloroso, os que se avizinham não prometem suavidade ou paz. Pelo contrário, no céu, o que qualquer olhar atento pode ver é uma gigantesca nuvem de tempestade cinzenta. Inflamada. O ar é pesado, denso. Para os mais sensíveis, é possível sentir na pele a inflexão do destino que se aproxima. Estamos diante de uma curva no rio da história, e o que se adianta é só mistério e apreensão. Eu imagino que também se sentiram assim os cidadãos do grande Império Romano quando do ano de 407, quando souberam que ainda há pouco os vândalos, alanos e suevos haviam cruzado o rio Reno em direção à Gália. Os odores do fim de uma era se acumulavam e o hálito do Império dos Césares, outrora fresco, já era miasmático, fétido. E o tempo urgia, cada vez mais rápido, mais urgente, cada vez mais radical. Não é à toa que se observa nesse período o florescer de uma certa literatura apocalíptica e o nascimento de mentes afiadas e radicais como a de Santo Agostinho. Tempos assim, em que formas inteiras de pensar parecem estar morrendo, exigem espíritos revolucionários dispostos a pensar o novo. Tempos radicais exigem mentes radicais. E nosso momento histórico é fundamentalmente radical. Logo, eu sei que nas últimas eleições municipais, principalmente em São Paulo, esse termo radical foi parte da campanha de determinado segmento político, tentando dizer que a radicalidade da oposição é característica negativa, que seria a hora de moderação, comedimento, que ser radical seria sempre coisa ruim, que são os radicais que nos trouxeram até aqui. Mas isso, meus amigos, não poderia estar mais equivocado. E ainda vai ser usado a exaustão como arma política. Essa versão contemporânea do China, There is no alternative, de Margaret Thatcher. Então, antes de continuar e para evitar qualquer mal-entendido, para deixar bastante claro o meu ponto de vista, é preciso definir o que é ser radical. A primeira definição que podemos encontrar de radical nos dicionários de língua portuguesa faz referência a tudo aquilo que é relativo à raiz, ao fundamental, ao básico, essencial. E é a partir desse conceito que podemos extrair que radical é todo aquele que quer chegar à raiz da questão. Parafraseando Karl Marx, ser radical é tomar as coisas pela raiz. É não se contentar pelo que está dado. É se aprofundar, mergulhar até o cerne, tentar mudar a estrutura a partir de sua base fundamental. É claro que em sua multiplicidade a língua portuguesa também permite que se interprete o radical como alguém intransigente em suas considerações, em seus ideais. Mas aí eu me pergunto, quando o seu ideal é humanista, quando o seu ideal visa um mundo mais justo, mais participativo, mais inclusivo, o que há de errado com a intransigência? Que negociação ou conciliação é possível diante da fome? Que conciliação é possível e desejável quando a vida digna de alguém é a moeda de troca? Diante das injustiças e desigualdades do nosso tempo, como olhar nos olhos do que sofrem a miséria na pele e dizer: não há alternativa? Sinto muito, amigos, mas ainda que isso os ofenda, eu sou um radical. Com certeza eu não sou o único. Acredito piamente que existe alternativa e que ela será construída nos dias que seguem, ali, logo adiante, na curva do rio. Como muitos outros antes de nós, estamos diante de uma inflexão na história, um momento onde tudo que era sólido se desmancha no ar. Então é hora de aproveitar que a raiz de tudo está se expondo, aproveitar que os nervos do tempo estão à flor da pele, e assumir a radicalidade como meta, mexer no cerne. As reformas no Muro das Coisas ergueram esse edifício nefasto que chamamos de existir, onde muitos sucumbem sob o peso de alguns poucos. Aproveitemos que o muro está ruindo e vamos construir uma empreitada nova. E quem sabe dessa vez, diferente da Torre de Babel em que vivemos, ela não é radicalmente horizontal, comunitária. E para finalizar, para despertar em nossa alma a radicalidade que necessitamos para o que vem por aí, segue o poema A Plenos Pulmões, do radicalmente sensível Vladimir Mayakovsky. Segue.
Caros camaradas futuros, revolvendo a merda fóssil de agora, prescrutando estes dias escuros, talvez pergunteis por mim. Ora, começará vosso homem de ciência, afagando os porquês num banho de sabença, contando-se que outrora um fervido cantor à água sem fervura, combateu com fervor. Professor,
Jogue fora as lentes bicicleta. A mim cabe falar de mim, da minha era. Eu, incinerador, eu, sanitarista, a revolução me convoca e me alista. Troco pelo fronte a horticultura airosa da poesia, fêmea caprichosa. Ela a jardina, o jardim virgem, vargem, sombra, alfombra. É assim o jardim de jasmim, o jardim de jasmim do alfenim. Estes verte versos feito regador, aquele os baba, boca embabador, bonifrates encapelados, descabelados vates, entendê-los ao diabo. Quem há de quarentena inútil contra eles, mandolinam por detrás das paredes. Triste onda, se de tais rosas minha estátua se erguisse na praça. Escarra, tuberculose, putas e rufiões numa ronda de sífilis. Também a minha propaganda cansa, tão fácil alinhavar romances. Mas eu me dominava, entretanto, e pisava a garganta do meu canto. Escutai, camaradas futuros, o agitador, o cáustico caudilho, o extintor dos melíflos enxurros. Por cima dos opúsculos líricos eu vos falo, como um vivo aos vivos. Chega a voz, a comuna distante, não como Lenison, guitarro arcaico, mas através dos séculos em arco sobre os poetas e sobre os governantes. Meu verso chegará, não como a seta lírico amável que persegue a caça, nem como ao numismata a moeda gasta, nem como a luz das estrelas decréptas. Meu verso, como labor, rompe a mole dos anos e assoma a olho nu, palpável, bruto, como a nossos dias chega o aqueduto levantado por escravos romanos. Nos túmulos dos livros, versos como ossos, se estas estrofes de aço acaso descobrirdes, vós as respeitareis como quem vê destroços de um arsenal antigo, mas terrível. Ao ouvido não diz blancadícias minha voz. Lóbulos de donzelas, de cachorro e bandós, não faço enrubescer os lascivos rondós. Desdobro minhas páginas, trompas em parada, e passo em revista o fronte das palavras. Estrofes estancam chumbos severas, prontas para o triunfo ou para a morte. Poemas canhões, rígida corte, apontando as maiúsculas abertas. Ei-la, a cavalaria do sarcasmo, minha arma favorita, alerta para a luta. Rimas em riste, sofrendo o entusiasmo, eriça suas lanças agudas, e todo esse exército aguerrido, 20 anos de combates, não batido, eu vos dou, proletários do planeta, cada folha até a última letra. O inimigo da colossal classe obreira é também meu inimigo, Figadal. Anos de servidão e de miséria comandavam a nossa bandeira vermelha. Nós abrimos Marx volume por volume, janelas de nossas casas abertamente amplas. Mas ainda sem ler, saberíamos o rumo. Onde combater? De que lado? Em que frente? Dialética não aprendemos com Hegel. Invadiu-nos os versos ao fragor das batalhas, quando sob nosso projétil debandava o burguês que antes nos debandara. Que essa viúva desolada glória se arraste após os gêmeos, merencória. Morre, meu verso, como um soldado anônimo na lufada do assalto, Cuspo sobre o bronze pesadíssimo. Cuspo sobre o mármore viscoso. Partilhemos a glória entre nós todos. O comum monumento, o socialismo, forjado na refrega e no fogo vindouros. Varejai vossos léxicos. Do látis brotam letras como lixo. Tuberculose, bloqueio, meretrício. Por vós, gerações de saudáveis, um poeta com a língua dos cartazes lambeu os escarros da tícis. A causa dos anos fez-me agora um monstro, falso e coleante. Camarada vida, vamos para adiante. Galopemos pelos quilômetros afora. Os versos, para mim, não deram rublos, nem mobílias de madeiras caras. Uma camisa, lavada e clara, e basta, para mim é tudo. Ao comitê central do futuro ofuscante, sobre a malta dos vates, velhacos e falsários, apresento, em lugar do registro partidário, todos os 100 tomos dos meus livros militantes.
Obrigado por ouvir até aqui. Curta e compartilhe para nos ajudar a alcançar um número cada vez maior de pessoas, mas é claro, só se vocês quiserem. É preciso estar atento e forte, amigos. É preciso se comprometer com o outro, amar o outro. Seja radical. Seja radical em sua humanidade, em seu amor e em sua luta por um mundo mais justo. Dê ouvidos à arte, à ciência e ao jornalismo sério e comprometido, porque são eles que vão nos manter vivos, informados e sãos. Com amor.